Muito boa tarde a todos. Voltamos aqui ao nosso Chute aos Postos, o podcast mensal sobre o rugby aqui do canal Balneário. Este mês temos connosco a Maria Heitor, que já certamente quem acompanha o rugby em Portugal certamente que conhece. Foi se calhar um bocadinho mais falado do que o habitual no início deste mês ou assim há umas semanas atrás por se tornar pela primeira vez, portanto, ir fiscalizar um jogo ou fazer parte da equipa de arbitragem dos jogos das Seis Nações, neste caso Seis Nações Feminino. Vamos falar um bocadinho sobre isso, mas como a Maria também tem uma carreira como jogadora, vamos, aliás, até começar por aí. Para quem eventualmente nos chega hoje a primeira vez, lembrar que estes podcasts são mensais. Se não me falha a contagem, este é o 11º, portanto estamos já há 11 meses seguidos a fazer isto, com apenas interregno de agosto, que fazemos e faremos sempre esse interregno. Portanto, e podem no nosso canal do YouTube encontrar os outros convidados dos outros meses, certamente. Vamos começar precisamente por agradecer à Maria o ter encontrado um bocadinho de tempo para falar connosco, porque sabemos que a agenda não deve ser fácil. E começar, Maria, exatamente por se calhar falarmos um bocadinho antes de chegarmos ao prato forte, que é agora a questão da arbitragem, falarmos um bocadinho também daquilo, pedia-te que fizesse aqui uma espécie de resumo daquilo que foi, do que foram aqueles anos todos de carreira em que estive aqui, porque confesso que não conhecia tudo, estive a ver, acumulaste vários títulos nacionais e inclusivamente um título em França também, pelo menos um que eu tenho encontrado, que me fizesse assim um balanço como foi essa carreira como jogadora antes de virarmos a página para a arbitragem.
Primeiro de tudo, obrigada pelo convite. O rugby apareceu na minha vida quando eu tinha 10 anos pela primeira vez. Fui jogar durante 2 ou 3 meses, porque uma amiga minha, o pai era o treinador e desafiou-me, mas ainda éramos muito pequeninas, tínhamos só 10 anos e no rugby feminino na altura eram só séniores, então acabei por desistir passado uns meses. E depois, quando tinha 15 anos, uma amiga minha no Liceu voltou a desafiar-me, a dizer que estavam a precisar de gordinhas e de pilares, e a nossa era mais gordinha. Então, e como estava sem fazer desporto há algum tempo, achei que podia ser uma boa oportunidade. Pronto, e com 15 anos voltei ao rugby e desde aí nunca mais parei, já passaram 19 anos. Joguei em vários clubes, depois tive 2 anos também em França a jogar. Há 2 anos decidi parar de arbitrar, de jogar e focar-me na arbitragem. E pronto, durante estes anos joguei. Durante os 17 anos em que joguei, 5 foi logo, foi a questão das melhores memórias que tenho, são os títulos que conquistei e o apuramento com a seleção nacional em 2015 para a repescagem mundial nos Jogos Olímpicos. E claro que o título de campeão francês também é um dos momentos que vou guardar comigo com mais. Um dos melhores, acho que um dos melhores momentos, se calhar, da minha vida enquanto jogadora.
Diz-me só uma coisa, tens a particularidade, é uma pergunta que se calhar foge um bocado deste âmbito de carreira, mas se calhar consegues dar uma perspectiva sobre isto. Como jogadora passaste, pronto, entre vários clubes, mas temos aqui se calhar as épocas de maior destaque, no Benfica e no Sporting. Primeiro no Benfica e agora mais recentemente no Sporting. Que são curiosamente as equipas que vão estar na final agora do campeonato nacional. Não é muito difícil olhar para aquilo que tem sido a competição nacional feminina em Portugal sem notar que há um fosso que se calhar já não é tão grande, mas continua a ser relativamente grande entre estas duas equipas e o resto. E o que eu te, a pergunta, o desafio, se calhar, que eu te lançava era que me tentasses apontar quais serão eventualmente as razões para este buraco, digamos, que existe entre normalmente estas duas equipas e o resto. Temos agora, este ano tivemos o Sport, a equipa entre do Sport e do Crave, que ainda se conseguiu meter ali um bocado entre eles os dois, mas a verdade é que a final volta a envolver Benfica e Sporting. O que é que está a faltar, o que é que, na tua opinião, estas equipas têm que permite esta hegemonia tão grande?
Eu acho que este ano até houve um maior equilíbrio durante o campeonato, houve uma Agrária também a marcar posição, houve um Sport a crescer muito. Eu acho que o Benfica e o Sporting acabam por, nos últimos anos, se calhar ser as equipas que mais finais têm e mais títulos têm, porque se calhar são as equipas que têm mais experiência, jogadoras com mais experiência e com um nível internacional muito maior dentro da equipa, o que permite dar outro ritmo, dar outra experiência ao jogo. As outras equipas que estão a disputar o campeonato, se formos a ver, são equipas mais jovens e apesar de ser super importante para o futuro, para o desenvolvimento do rugby feminino, acho que a experiência que algumas jogadoras do Sporting e do Benfica têm é essa que vai marcar a diferença para os outros clubes.
Sim, senhora. Pronto, vamos começar a virar a página para a arbitragem. E eu queria, a primeira pergunta que te fazia é: esta experiência que tiveste de cerca de 17 anos, como estavas a falar, de jogadora, achas que fez com que consigas hoje ser como árbitro, ser, deu-te algum traquejo para que consigas ser melhor a ajuizar do que serias eventualmente se não tivesses sido jogadora? Porque, pronto, o rugby é sempre uma modalidade um bocadinho diferente, mas nas outras modalidades não há assim casos de jogadores que tenham virado árbitros, enquanto que no rugby isso se calhar é mais comum, e temos aqui no teu caso um grande exemplo. Achas que isso tem algum tipo de influência na qualidade depois do teu trabalho como juíza?
Eu acho que é super importante passarmos pelo jogo antes de chegarmos a árbitros. Não precisamos de ser grandes jogadores, mas acho que temos que passar pelo jogo para perceber o que é estar lá dentro. Se calhar num jogo de futebol é tudo muito limpo, a imagem é muito clara e é fácil assinalar uma falta, mas no rugby muitas vezes, porque envolve mais jogadores, mais contacto, a gestão do jogo é importante, e eu acho que só passando lá dentro e só estando lá dentro é que se calhar é mais fácil para um árbitro perceber esta parte da gestão do jogo, da gestão emocional dos jogadores, e acho que o facto de ter jogado ao longo em vários anos e em diferentes equipas e em diferentes cenários, eu acho que sim, claro que é uma ajuda para arbitrar hoje em dia.
Exato, esta questão da gestão emocional é um dos pontos que se calhar pode ser mais difícil de fazer para quem não passou pelo jogo. Achas que do outro lado, ou seja, do lado dos jogadores e das jogadoras, elas também olham para ti se calhar de uma forma diferente, exatamente por perceber isso, por saber que tens esse background e que consegues perceber melhor aquilo que eles sentem porque já estivesse do outro lado?
Eu acho que sim. Eu, principalmente quando arbitro o rugby feminino, não arbitro muito em Portugal, porque ainda estou muito recentemente estive envolvida, ainda sou treinadora adjunta do Sporting, mas acho que sempre que vou arbitrar o campeonato nacional feminino ou algum jogo feminino, sinto que elas me respeitam muito e raramente tenho algum problema dentro de campo quando sou a árbitra dos jogos delas. No masculino também sinto um respeito enorme da parte dos jogadores, não sei se é por não, se calhar por ser a única mulher neste momento lá dentro, mas diretamente com os jogadores nunca tive qualquer problema, com equipas técnicas não tenho nada, não tenho um ponto para acrescentar, sempre me respeitaram, sempre me senti respeitada e sempre me senti bem dentro de campo.
Ok, como aliás tem que ser, não é? Em termos de, só para fecharmos aqui um bocadinho o capítulo da arbitragem em Portugal e essas questões antes de passarmos para a tua carreira como árbitro internacional, que já tem alguma experiência, Como é que estamos em termos de árbitros em Portugal? Não estamos a falar de qualidade, não é isso que eu queria perguntar. O que eu queria perguntar é: temos árbitros suficientes em Portugal para aquilo que é ou que são as necessidades do rugby português? O rugby, nós estamos a crescer, estamos na parte masculina, estamos no Mundial, mesmo as prestações da equipa da seleção feminina prometem bastante, principalmente no que toca ao trophy em que estão envolvidas este ano. Nós temos árbitros a condizer, ou seja, o nosso jogo está a evoluir, a nossa arbitragem está no bom caminho também, temos árbitros suficientes, é difícil às vezes recrutar. Como é que é o estado da arbitragem nesse campo?
Eu acho que temos muito poucos árbitros em Portugal. Os poucos que temos um bom número de bons árbitros em Portugal, mas claro que para sermos bons temos que ser muito mais. Para sermos melhores temos que ter muito mais e temos que competir dentro de nós, cá dentro. E faltam-nos números, essencialmente. Somos muito poucos árbitros atualmente. O rugby está a crescer em Portugal, mas o número de árbitros não está a crescer. E é essencial que federação e clubes comecem a fazer um trabalho para desenvolvimento de jovens árbitros e de novos árbitros, porque senão futuramente vamos acabar por não termos árbitros para os nossos jogos e para as nossas competições, que são cada vez mais exigentes, não é? Um jogo da honra pede sempre um trio, e se calhar os jogos da honra feminina também já começavam, e os da primeira divisão se calhar já deveriam também ter trios de arbitragem, e infelizmente não dá para fazer. Às vezes nem sequer para os sub-16 e para os sub-19 há árbitros, nem para o feminino às vezes e nem para a segunda divisão. Por isso acho que é essencial, temos que recrutar novos árbitros, temos que formar novos árbitros, e tenho a certeza que assim, dentro dos próprios árbitros, nós também vamos evoluir, porque vamos ter competição, e é melhor, só evoluímos quando temos competição.
Então, e se por exemplo alguém estivesse a ver isto, quisesse de repente ser árbitro de rugby, qual é o processo? O que é que tem que fazer? Há cursos que são abertos regularmente? Como é que isso funciona no rugby?
Eu não tenho muita noção de como é que estão, se abriram algum curso ou não. Sei que anualmente há cursos de árbitros auxiliares, há cursos para árbitros, mas o meu percurso, por exemplo, foi, eu comecei a arbitrar porque João Mourinho e Ferdinando Sousa estávamos num torneio de sub-14, sub-12, sub-10 e sub-8 e disseram, vai lá para dentro e vai arbitrar. E o João Mourinho estava atrás de mim a arbitrar comigo o jogo, e pronto, e foi assim que começou. Comecei nestes torneios mais escalões mais jovens, não é? Até que depois dei o passo para os sub-16, sub-18, pronto, depois para os séniores. E apesar de ser importante também esta questão de haver curso de árbitro, também é importante se calhar nós desafiarmos e irmos lá para dentro nos sub-12 e nos sub-14, porque não é na teoria que se vai aprender a arbitrar, é lá dentro do campo que vamos aprender a arbitrar. É claro que a teoria é super importante, mas só estando lá dentro e percebendo o que é gerir um jogo é que conseguimos evoluir. E os jogos do sub-8, sub-10 e sub-12 são ótimos para dar os primeiros passos na arbitragem. E muitas vezes esses jogos não têm árbitros nenhuns, são os treinadores ou são os pais que têm que arbitrar os jogos, ou se calhar um jogador do sub-16 que vai arbitrar o jogo. E eu acho que era importante, se alguém quiser começar a arbitrar, que comece por aí.
Ok, para ganhar experiência nesses jogos, nesses torneios mais jovens. Ok, Maria, vamos então começar a falar desta carreira internacional que está a começar a dar passos cada vez mais sérios, não é? Nós temos brevemente não, estavas-me a dizer antes de começarmos que amanhã já vais apitar um jogo internacional, não é? Ou vais estar envolvida nisso?
Vou arbitrar Suécia.
Espanha-Suécia, não é? Pronto, mas o ponto alto, a breve prazo pelo menos, é a tal presença nas Seis Nações, não é? Que tem jogos agendados, corrijo-me se eu estiver enganado, para 1 de Abril, não é? E 29 de Abril.
De Abril, sim.
É isso? Pronto, exatamente. Mas antes disto, antes de chegares aqui às Seis Nações, já tens um percurso feito nos Sevens, não é? Não é assim? Já estiveste em grandes competições Sevens a arbitrar.
Já tive no o ano passado, há dois anos eu comecei a arbitrar os Sevens no Campeonato Europeu no Trophy, basicamente é a segunda divisão europeia.
Exato.
Tive a sorte nesse torneio, depois fui nomeada para fazer a final do torneio. E depois no ano a seguir convocaram-me para ir arbitrar o Championship, que é a primeira divisão em feminina e masculina, europeia, e o Championship sub-18 e séniores. O ano passado, também em dezembro de 2022, fui convidada pela World Rugby para arbitrar o Invitational no Dubai Sevens, que foi também assim, um ponto alto. E antes disso, no verão, além dos dois championships, também fiz vários torneios internacionais, mas a convites pessoais. Fui à Dinamarca arbitrar um torneio entre algumas seleções, fui ao Bruxelas Sevens, o Algarve Sevens, e isso aí também foi-me dando alguma experiência para ir fazendo os outros torneios.
Sim, sim. Mas em termos de 15, este será uma a tua primeira experiência num palco desta dimensão, não é? O Seis Nações, um dos principais torneios mundiais. Como é que foi receber esta notícia? Acredito que para um árbitro isto seja não é o patamar mais alto, porque se calhar gostavas de um dia se fazer um Mundial, não sei, estou agora a tirar aqui ao ar, mas eventualmente...
Sim, um caminho, se tudo correr bem, era um caminho para fazer, quem sabe, fazer um Mundial 2025, mas é claro que... Mas também a minha experiência internacional começou em 2000 e foi há dois anos também, fiz um jogo do Trophy, depois voltei a fazer outro jogo do Trophy em outubro do ano passado. E agora recebi também recentemente esta nomeação para ir para o Championship, que é a primeira divisão, fazer amanhã o Espanha-Suécia. E fruto disto tudo também apareceu a nomeação para as Seis Nações. E claro, quando eu recebi a notícia fiquei um bocadinho em choque, porque não estava à espera. É claro que na brincadeira dizemos que um dia gostava de ir arbitrar as Seis Nações, mas nunca esperamos o cinema a dizer que, olha, estás nomeada para as Seis Nações. E pronto, fiquei super feliz, mas fiquei em choque, nem tive muita reação no momento. E acho que só me comecei a consciencializar do momento, se calhar quando se começou a falar disso nas redes sociais, na rádio, na televisão, se calhar, e se calhar os meus pais a ligarem-me a dizer, olha, o teu nome está aqui, o teu nome está ali, toda a gente nos liga a perguntar se és tu a nossa filha. E acho que só aí é que eu comecei a ter noção do que é que era isto, quando também uma árbitra inglesa manda uma mensagem a 3 meses do jogo ou 2 meses do jogo a dizer-me, já venderam 40 mil bilhetes para o teu jogo, para o Inglaterra-França, em Twickenham, que é basicamente a catedral do rugby, não é? Toda a gente conhece o estádio de Twickenham, um Inglaterra-França também é o jogo que toda a gente quer ver, toda a gente quer jogar. E eu vou estar envolvida nesse jogo, vou estar envolvida também antes no Irlanda-França, também é um grande jogo.
De 1 de Abril.
No feminino, as seleções inglesa, francesa, irlandesa, escocesa estão todas a crescer, está a haver um grande investimento no desporto feminino atual. E claro, quando recebemos uma nomeação dessas, nem... Só que eu acho que só comecei depois, passado um bocadinho, a perceber-me do que era verdadeiramente esta nomeação e da grandeza desta nomeação. Porque na altura até fiquei meio em choque, não estava à espera. E pronto.
Se calhar a melhor forma de receber essas notícias é mesmo assim, quando não se estava à espera. Pronto, mas era um bocadinho isso que eu queria perceber, se havia da tua parte alguma expectativa de eventualmente ser chamado, ou se realmente foi completamente surpresa. Se foi realmente uma surpresa, pá, aí se calhar ainda soube melhor. Em termos de papel, esclarece-nos só, quer no dia 1, quer no dia 29, em concreto, o que é que vais estar a fazer? Vais estar como assistente?
Sou árbitro auxiliar. Pronto, há o árbitro principal, depois há dois árbitros auxiliares e pronto, eu sou um dos árbitros auxiliares do jogo. Vou estar na linha.
Vai estar, é esse o teu papel em ambos os jogos?
Sim.
Ok, ok. Falaste no Mundial 2025, acredito que seja efetivamente um dos grandes objetivos. Há um caminho eventualmente também a percorrer até lá, não é? Tens efetivamente esse objetivo e essa expectativa, ou não estás muito preocupada com isso, e se a chamada chegar, chegou, ou se não chegar é algo que consideras que é um objetivo que falhou e que deixa de certa forma um bocadinho frustrado?
Eu não gosto de pôr muitas expectativas na minha vida, nas coisas que faço. E sou mais o que acontecer, aconteceu, e mais receptiva a isso. Claro que passa a ser um objetivo a partir de agora, a partir do momento em que põe neste caminho, e é um objetivo que me dá muito gozo, porque eu gosto de competição e isto é competição. Espero, claro que vai ser, vou trabalhar para isso, vou dar tudo o que puder para isso. Mas não quero ficar decepcionada se isso não acontecer, porque acho que tudo acontece por alguma razão. Claro que vou trabalhar e vou dar o meu máximo para ir, vai começar já no próximo dia 20, começa um training camp de preparação para as Seis Nações, e depois, se tudo correr bem nas Seis Nações, passa a haver mais alguns training camps para, com rumo ao Mundial de 2025. Agora é step by step. O primeiro passo é que corra bem o training camp, para depois correr bem o primeiro jogo, e depois correr bem o segundo jogo, e depois o que tiver que vir, virá. Sem pôr grandes expectativas e sem pôr grande pressão.
Exato, no vosso caso tem que correr bem para o que vem a seguir, para depois no futuro haverem essas oportunidades. Estamos a ter cada vez mais mulheres a apitar, nomeadamente até jogos de 15 masculinos. Estão a surgir mais oportunidades. Achas que neste caso o rugby está pronto, como em todo o resto, se calhar mais lento do que seria desejável, mas estão a começar a haver alguma igualdade de oportunidades para homens e mulheres, ou achas que o rugby está tão atrasado como tudo o resto neste campo?
Eu acho que não, acho que estão a começar a surgir as oportunidades e as mulheres estão a saber agarrá-las, e acho que se tudo correr bem, cada vez vamos ter mais mulheres a arbitrar jogos masculinos, seja no rugby, seja no futebol, seja nos outros desportos, e acho que no rugby estão a começar agora a haver essas oportunidades. Já tivemos a Oli, que arbitrou dois jogos de Portugal, Eu vou estar com ela no dia 1 de vai ser a minha árbitra principal no dia 1 de Abril. Também já tivemos Maria Latos a fazer alguns jogos do Trophy do Europeu Masculino, por isso eu acho que estão a começar a pronto, fora as árbitras fora da Europa também, mas estão a começar a dar oportunidades às mulheres e estamos a saber agarrá-las. Por isso é continuar isso.
É continuar o caminho, exatamente. Pronto, e no fundo é o sumário daquilo que estivemos a falar aqui, quer nesse campo, quer também, no teu caso, continuar a trabalhar, como dizias e bem, step by step. Olha, Maria, mais uma vez muito obrigado, espero que corra tudo bem, quer no training camp, quer depois nos jogos, e que surja essa oportunidade para atingir esse objetivo do Mundial, e que, aliás, não só o training camp, comece já amanhã o jogo, que corra tudo bem. O jogo é em Espanha ou é na Suécia?
É em Espanha, em Alicante. Vou agora falar.
Exato, tens que arrancar. Pronto, então vamos deixar a Maria ir embora. Maria, muito obrigado mais uma vez.
Obrigada, Sérgio. Obrigada por tudo.
Ok, dizer a... Ok, dizer a toda a gente então que nos acompanha, que todos os meses, relembrar, aliás, todos os meses temos um episódio novo, o mês que vem vai haver mais um. Muito obrigado por estarem desse lado e até à próxima.